Fala, rapaziada. Como que vocês estão? Eu tô muito bem. Hoje é dia 31/1/2022. É o último dia do mês, né? O último dia do mês aí de janeiro. Estamos dando adeus ao primeiro mês de 2022. E agora o negócio começa a apertar, hein? Agora é ladeira abaixo. Quando vê, a gente já tá em novembro, dezembro. E é isso, mano. Acabou o ano. Então, se você tiver que fazer suas coisas, já se programa aí, porque esse ano não tá de brincadeira, não. Amanhã já entramos em fevereiro. Fevereiro, que é um mês que eu gosto, porque só tem 28 dias, né? Então, eu até queria dar essa dica aí, se você tiver planos para começar a alimentação, exercício físico, fevereiro é o mês, né? Porque é só 28 dias, então a chance de você desistir no meio do mês é bem pequena. Que aí quando você vê, você fala, ah, vou desistir. Aí falta só 8 dias para acabar o mês e você fala, ah, não, vou aguentar até o final. E aí você fecha um mês completo fazendo as suas metas aí. Então, fica a dica, não começa em janeiro, mano. Não tem que começar em janeiro. Janeiro é puta mês grande, 31 dias, longos, né? Bem longos. Agora, não, fevereiro não. Você começa, quando vê, já terminou. E aí você faz o seu primeiro mês aí com a meta completa. E falando em meta completa, queria comentar, mano, que semana passada, que foi a primeira semana que eu comecei a fazer atividade física, né, para perder esse pezinho aqui, eu fiz exercício físico na academia de segunda a sábado, né? Aí eu pesei na segunda-feira, eu tava com 91,1 kg. Triste, né? Bem triste. E aí eu pesei no sábado, que é o último dia que eu fui para academia, e eu tava com 89,3. E aí, assim, eu sei que eu não vou me iludir aqui, porque pode ser desidratação, pode ser cocô, né? Mas eu acho que, tipo, deu 1,8 kg. Desse 1,8 kg, eu acho que pelo menos 1 kg eu perdi de verdade, tá ligado? Esses 800 aí eu deixo de variação de, né, líquido no corpo, suor, fezes, então pode ter essa variação. Agora, 1 kg, tenho certeza que eu perdi. Daí essa segunda-feira eu já fui também fazer. E agora eu vou deixar pra pesar só sábado, mano. Sábado. Quando eu completar 2 semanas. E semana passada foi da hora, porque eu fiz exercício de segunda a sábado na academia. E no domingo eu ainda joguei basquete pra caralho. Então foi uma puta semana saudável aí. Acho que eu não tinha uma semana dessa há pelo menos uns 3 anos, mano. Que eu não fazia, tipo, exercício todo dia. Nossa, fazia. Se pá, mais de 3 anos. E tô muito feliz. Percebi que eu fico uma pessoa mais leve, mais sossegado, mais relaxado, né? É feliz mesmo, fico feliz. Tava falando aqui pra Thaís em casa, né? Que parece que, mano, não sei o que acontece. É tipo uma arma mesmo contra a depressão. Você ficar pensando merda, ficar deprimido. Aí eu faço atividade física, eu fico felizão. E aí parece que eu fico normal, né? Me torno o Daniel que eu gostaria de ser sempre. Então eu tenho que lembrar disso, que fazendo atividade física, eu fico suave, mano. Então eu não posso esquecer disso, porque eu percebo que quando eu fico muito tempo sem fazer as paradas assim, eu fico tite, né? Tite, cabisbaixo, pensando merda, só arranjando problema pra cabeça. E agora não, com atividade física eu fico aí, relaxado, felizão, cantando as pampas. Falando em cantar, sexta-feira foi o dia de cantoria, né? E eu esqueci, mano, no final do episódio, de divulgar os meus amigos. Então já vou aproveitar para não esquecer agora, né? Porque eu lembrei. Então já vou falar já dos podcasts que a gente tem filiado a esse podcast aqui. Porque aqui no interior a gente tem uma rede de podcasts. E todos esses podcasts são de comediantes. Então, se você seguir e escutar o podcast deles, você está investindo tanto na carreira deles como podcaster, como comediante. Porque o dia que ele estourar, o dia que ele bombar, você vai falar, porra, eu segui o cara desde cedo. Então eu vou passar aqui as recomendações. O primeiro que eu queria falar é do meu amigo André Otávio, que ele tem o podcast chamado André Otávio Podcast. Olha só, difícil, né? Se você colocar o nome dele mais podcast, você acha o podcast dele. Então, é inteligente, na verdade, né? Porque se você colocar Daniel Reis Podcast, você não vai encontrar. Você tem que colocar o nome, né? Exatamente o nome do meu podcast. O dele não. Se você colocar o nome dele mais podcast, você acha o podcast dele. E é isso. Segue lá, André Otávio Podcast. Ele lança episódio de segunda e quinta, né? Quando não tá uma semana muito corrida. E é sempre assuntos legais. Ele também interage bastante com o público. Então eu tenho certeza que você vai gostar de acompanhar o podcast do André. Tem o podcast do meu amigo Diogo Andrade, que ele tem o podcast chamado Diário de um Open Mic. Então, ele vai, faz os shows e conta como que foi os shows, né? Porque basicamente ele conta a nossa rotina aqui, né? Dos comediantes que é o Open Mic no interior. Então, se você quiser saber um pouquinho mais sobre essa profissão maluca de comédia, você pode seguir o podcast do Diogo. E ele também faz episódios sobre curiosidade. Essa semana passada aí, ele fez um episódio sobre o Faustão. Tô sempre aqui divulgando o Fausto também, né? Isso aqui já deixei claro que é o esquenta pro programa do Fausto. Então, se você quiser um conteúdo para agregar, vai lá e procura Diário de um Open Mic. E por último, tem meu amigo Thiago Ferreira, meu grande amigo Thiago Ferreira, que ele tem o podcast Diálogo de um Cara Só. Ele faz bate-papo, mano, entrevista, sabe o Flow? É tipo Flow, só que aqui do interior. Então, se você procurar lá, você vai gostar. Tem no YouTube, todos esses tem no YouTube, tem todas as plataformas de áudio. Então, dá essa moral pra galera aqui do interior, que vai ser muito massa, tá certo? E, mano, eu tinha algumas coisas para falar hoje, mas eu acabei de assistir a luta do Whindersson versus o Popó. Eu não assisti ontem, né? Que eu tô gravando esse episódio na segunda mesmo. E aí os caras lutou no domingo, mano. E eu não sei o que eu tava fazendo, tava assistindo filme. E nem tchum, que era ontem. E aí eu fui assistir hoje e, mano, estou impressionado, entendeu? Tô impressionado porque o Whindersson, ele é um cara, ele é um comediante foda. Aí ele virou músico, ele virou um músico foda. E agora ele foi disputar com o Popó, mano, que ele é tipo. É o nosso herói brasileiro. Vamos falar assim, do esporte, do boxe. Quando você pensa em boxe, você pensa no quê? No Popó. E aí ele foi lá e quis lutar contra o Popó. E eu até tenho uma teoria, mas eu vou falar depois sobre essa teoria aí do Whindersson. E, mano, eu tava assistindo a luta. Que bagulho foda, mano. Porque assim, quando você vê o Whindersson versus Popó. Todo mundo sabe que não tem como, né, o Whindersson ir lá e nocautear o Popó. O cara, tipo, mano, teve lá, ele falou, né, apareceu na verdade, tinha 50, 47 lutas, 50 lutas, sei lá, e ele teve só duas derrotas, mano. Então, porra, qual que é a chance, tá ligado, de um cara que nunca lutou, por mais preparado que ele tivesse ali naquela luta, porque eu acho que ele se preparou uns 2 anos. Em respeito também, né, mano? Porque você não vai pegar um campeão e você vai chegar despreparado para enfrentar o cara, que aí você vai ser moído, né? Já vai ser moído. E aí sem preparo, então, nossa senhora. E aí o Whindersson se preparou 2 anos, foi lá enfrentar o Popó e, mano, o que eu consegui analisar da luta é o seguinte, velho. O Whindersson apanhou, apanhou, apanhou mais, mas a todo momento ele tava indo para cima, tá ligado? Indo tentando encaixar os golpes. Uma coisa foda, porque assim, eu já pratiquei luta há muito tempo, né? Eu fazia Muay Thai, já fiz capoeira, né? Que não tem nada a ver com boxe. Mas o Muay Thai, principalmente o Sandá, que também é luta em pé, né? Que tem chute, tem soco. E uma coisa que a gente fazia lá no treino era a preparação de ombro. Que é o quê? Você manter o ombro sempre erguido, né? Porque quando você tá com a guarda alta, a mão aqui, ó, na testa, no cucuruco para você se proteger. O que pega mais, mano, é o ombro, porque todo o peso do braço tá sendo sustentado pelo ombro. E aí doía, velho, rasgava, queimava assim o ombro durante a aula, né? Porque a gente tinha que manter a guarda sempre aberta, levantada, né? Porque se você abrisse a guarda ou abaixasse ela, era soco na testa, soco no nariz. Então você tinha que aprender a ter força ali no ombro. E, mano, do começo ao fim, o Whindersson tava com a guarda alta, velho. E você pode ver, às vezes você tá assistindo a luta do UFC, você vê que chegou no terceiro round, às vezes os caras começam a baixar a guarda já. E ele não, ele aguentou 8 rounds de boxe, né, diferente do MMA, Mas ele aguentou 8 rounds de boxe com a guarda lá em cima, tá ligado? Tomando. E mesmo com a guarda lá em cima, você vê que o rosto dele saiu amassado, né? Parecia os celtas da vida aí que a gente vê pela rua, né? Aqui no estacionamento mesmo. Se você sair aqui, você vai ver um monte de carro velho mais amassado que a cara do Whindersson aí. Mas o maluco aguentou, velho. 8 rounds. Outra coisa que pega muito também na luta, além dessa parte do ombro e da guarda, porque é engraçado, naturalmente, a sua mão vai abaixando aos poucos, tá ligado? Porque é a força do ombro, né? Você não aguenta, chega uma hora que você não aguenta. Mas a todo momento ele tava. Ou seja, o maluco realmente pegou esses 2 anos aí e chaplau, moleque, treinou. Outra coisa que pega também na luta é o famoso cardio, né? É o gás. E, mano, ele aguentou, velho, em nenhum momento. Tipo, eu percebi que lá pelo 8º round, aí abaixou um pouco, né? O gás dele, a lentidão, assim, você vê que o cara começa a ficar mais lentão. Mas, mano, os caras falam que basicamente a respiração e o gás é o que mata na luta, mano. E ele conseguiu segurar os 8 rounds também na intensidade, entendeu? Ele começou de um jeito. E basicamente terminou do mesmo jeito, mano. O Popó nem se fala, né? Não vou falar do Popó aqui, porque o Popó parece que, enquanto o Whindersson parecia que voltou da guerra, né? Olho roxo, nariz sangrando, o rosto cortado. Popó parecia que tinha feito só uma esteira. Tava suado, é isso. Foi o que aconteceu. Nem um pouquinho a cara dele tava zoada, ele só parecia que pegou a esteira ali, fez 10 minutinhos de esteira. E tava suave, mano. Suave, suave, suave. Mas, mano, eu fiquei impressionado porque, porra, mano, primeira audácia do cara, né? De enfrentar e bancar, mano. Bancou, conseguiu, não fez feio, tá ligado? Teve uma hora lá que ele tomou um knockdown, que ele ficou meio mole das pernas. Aí eu falei, puta, agora deu ruim, né? Aí ele tomou mais outro, eu acho. Tomou mais uns dois, três. E aí vamos falar também sobre a decisão já da luta, porque colocaram empate. A gente sabe que a decisão foi empate porque ou vão pedir uma revanche, né? Sei lá, vai ter mais uma luta aí para ganhar mais uma grana. Mas claramente não foi empate, né, mano? O Popó ganhou e ganhou muito, né? É só tirar uma foto 3x4 de cada um, colocar para uma pessoa e falar, viu? Isso é depois da luta. Quem que você acha que ganhou e quem perdeu? Claramente, né? Quem não precisa nem assistir a luta. A pessoa ia ver o rosto do Popó limpo, o do Whindersson todo destruído, ia falar, porra, é o Popó, né, que ganhou aqui. Mas eu acho que isso aí é campanha de marketing, lógico, para poder fazer mais uma luta, talvez, deixar em aberto. Mas, mano, mesmo assim, velho, mesmo o Whindersson tendo apanhado pra caralho, do começo ao fim, dele ter aguentado, mano. E o Popó, não é que tipo o Popó tava brincando com ele. O Popó tava soltando a mão nele. Teve uma hora, mano, que parecia anime. Era sequência de soco. Tava dando hit, sabe? Tipo quando você tá no joguinho de luta, que aí aparece 20 hits. Mano, era isso. Era pau, 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 em cima e embaixo, em cima e embaixo, em cima e embaixo. E o Whindersson só aguentando, mano. O maior amigo do Whindersson foi o relógio nessa luta aí. Porque aí na hora que já não dava mais, o relógio ia lá e parava, tá ligado? E aí dava um minutinho para ele descansar. Mas, porra, achei foda. A ousadia e a audácia do. É a mesma coisa, né? Audácia e ousadia. Mas, porra, foda demais, mano. Fiquei inspirado, porque o maluco é isso, né, mano? O Whindersson, aí eu venho a teoria que eu tenho. O Whindersson, ele é um maluco que ele já tem tudo. Ele já conseguiu tudo que ele queria. Ele quer lançar música, ele lança música. Ah, ele quer fazer comédia, ele faz comédia. Ele quer lançar um clipe, quer fazer uma série, ele faz a série que ele quiser. Então não tem mais graça, velho. Qual que é o desafio da vida do Whindersson? Então ele vai começar a puxar cada vez umas paradas mais absurdas para poder ter empolgação na vida, entendeu? Tipo, essa luta com o Popó deu 2 anos de motivação para ele. E ainda mais o Whindersson, né? Que a gente sabe que ele já teve problema com depressão. E, mano, se você é uma pessoa que tem depressão e, por exemplo, você não tem uma motivação na vida, isso é muito foda, tá ligado? E aí, com certeza, nesses 2 anos, isso motivou ele pra caralho de treinar, acordar cedo, tá ligado? Ficar com um físico foda. E isso, mano, motivou ele. Provavelmente deve ter ajudado também com o lance da depressão dele. Só que assim, cada vez ele vai ter que fazer umas paradas mais absurdas para conseguir ter esse sentimento, entendeu? Porque hoje, por exemplo, a gente que é uns bosta, porque eu e você somos mortais, né? O Whindersson tá em outro patamar. Eu e você, a gente fica feliz com pouco, entendeu? Então, por exemplo, se você recebe uma promoção, isso já é empolgação pra caralho. Já é o topo, entendeu? Que nem eu faço stand-up, eu faço um show bom, porra, isso já me preenche, mano. Agora o Whindersson, ele tá acostumado a fazer um show pra uma arena, pra, tipo, milhares de pessoas, tá ligado? Então, não, nem isso mais faz dar aquela gracinha pra ele, porque até isso eu acho que já ficou corriqueiro. Então ele vai precisar cada vez puxar coisas mais absurdas pra ele poder se sentir vivo e motivado. Aí eu tava até no grupo dos meninos, mandaram um Twitter dele que ele falou que ele tá querendo correr, que ele acha que ele quer correr na Fórmula 1. Acha, né? Porque, tipo assim, se ele quiser, ele vai. Porque ele tem essa oportunidade. Ele tem grana, ele tem fama, então ele consegue fazer tudo o que ele quiser. E aí eu acho que é isso, mano. É popó, Fórmula 1, daqui a pouco é o quê? É viagem pro espaço. Não sei o que que ele vai fazer. Ele vai ser o primeiro nordestino em Marte. Não sei qual que vai ser a próxima motivação dele. E ao mesmo tempo que isso é foda, né? De você olhar assim e falar, caralho, olha onde esse maluco chegou. Vai chegar uma hora, mano, que ele vai ter que dar um passo atrás. Porque quando você chegar no topo, porque existe um topo, né? Tem um limite. E aí, velho? Tá ligado? Nada mais vai ter graça para ele, como que ele vai resolver essa parada? E aí vai virar um conflito existencial, né? De dele parar e pensar, porra, e agora? O que que vai me motivar? O que que vai me fazer levar pra frente? E eu acho que todo cara que é muito grande, que fez coisas absurdas, eles devem chegar nesse teto, né, mano? E aí eu não sei. Qual que é a curva? Como que ele vai se sentir completo, tá ligado? Qual que é a próxima parada que ele vai ter que fazer? Então só tem essa observação aí, que eu acho que faz sentido, né? Porque, porra, mano, o cara tem tudo. Então ele precisa de mais coisas, tá ligado? Mais absurdas para ele poder se sentir completo. Muito foda. Mas é isso. Só queria falar sobre essa luta. Aproveitar que tá fresco na minha cabeça, porque eu acabei de assistir. Muito foda, mano, não tem que falar. Aguentou os 8 rounds, lindo. Popó, nem também não tem que falar, né? Arregaçou, destruiu o Whindersson. Tanto fisicamente quanto, mano, tudo, não tem que falar. E não segurou a mão, viu, mano? Soltou a mão no Whindersson, o que é mais digno ainda, né? Porque ele poderia menosprezar e ficar brincando, mas não, mano, tratou de igual para igual. O Whindersson aguentou, e eu acho que foi mais bonito o Whindersson ter aguentado nessas condições do Popó fazendo o bagulho sério do que se você vê que o Popó só tava brincando com ele, entendeu? Eu acho melhor, tipo assim, é mais bonito da forma que foi do que ele ter ganhado com o Popó segurando, tá ligado? Ou empatado. Mas não, se ele conseguiu empatar com o Popó soltando a mão, então pra ele com certeza foi uma vitória, mano. E é isso. Acho que não tem mais nada pra falar. Deixa eu ver se amanhã eu vou vir aqui, vou ver, talvez eu vou. Ah, eu tenho uma ideia muito boa, mano. Não sei se é muito boa na verdade, mas eu vou tentar fazer amanhã. Eu ia fazer hoje, mas fiquei aí pra falar do bagulho do Whindersson, que é o quê? Amanhã eu vou abrir aqui meu WhatsApp e vou pegar os áudios do meu condomínio. Nossa, só pérola. E aí a gente vai escutar esses áudios aí. Vamos tentar desvendar o que que as pessoas queriam dizer, né, com aqueles áudios. Qual que é a treta que estava acontecendo. Porque eu não leio, eu não escuto os áudios. Então eu vou simplesmente selecionar lá e pegar um áudio aleatório. E aí vamos ver as tretas do meu condomínio aqui, tá certo? Então é isso, rapaziada. Fico por aqui. Muito obrigado por ter ouvido esse podcast. Até amanhã e tchau.